O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós no último programa estivemos a analisar o capítulo 8 do primeiro livro de Reis e nós não terminamos esse mesmo capítulo. Eu gostaria de hoje voltar a ele e olhar ali a oração que Salomão faz. Nós vemos que no capítulo 8 ele está a tratar acerca da forma como o templo foi construído e da dedicação desse mesmo templo. Nós já vimos no estudo anterior que Salomão realmente dedicou todo o seu empenho, toda a sua fortuna do Estado naquele templo. Era um templo grandioso, todo ele forrado a ouro. E isto manifestava a sua dedicação a Deus. Não era no sentido de orgulho, de mostrar opulência, não. Era num sentido de humildade, reconhecendo que era Deus que merecia toda a honra e toda a glória. E assim, naquele local, o povo iria servir ao Deus vivo e verdadeiro. No entanto, eles estavam bem conscientes de que aquele espaço ali não deveria ser ele mesmo objeto da sua adoração. Não deveria ser o templo ou os querubins que ali estavam naquele templo objeto da adoração do povo. Aquele espaço serviria, sim, como um facilitador da adoração ao Deus vivo e verdadeiro. O Deus que criou todas as coisas, o Deus omnisciente e omnipresente, o Deus realmente poderoso para estabelecer todas as coisas. E esse mesmo Deus que o povo desejava adorar, e Salomão faz dessa forma. Por isso mesmo vamos analisar esta oração que, de alguma forma, Salomão vai fazer, assim como um discurso que ele faz para que o povo pudesse ouvir. Estamos então no capítulo 8 do Livro de Reis, deste primeiro Livro de Reis, e vamos ver a partir do verso 12. Diz assim a palavra de Deus: O rei Salomão fez o seguinte discurso. O Senhor disse que habitaria em lugar recôndito. Mas, ó Senhor, eu edifiquei-te uma morada aqui na terra, um lugar para viveres para sempre. Depois o monarca virou-se para o povo, que se mantinha de pé, e abençoou-o. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez hoje o que prometeu a meu pai Davi, visto que lhe disse: Quando trouxe o meu povo do Egito, não indiquei nenhum lugar para edificação do meu templo, mas nomeei um homem que fosse o líder do meu povo. Este foi o meu pai Davi. Ele quis construir um templo para o Senhor Deus de Israel, mas o Senhor disse-lhe que não. Estou satisfeito que queiras fazê-lo, mas é o teu filho quem realizará tal coisa. Agora o Senhor cumpriu com o que prometeu, porque sucedia ao meu pai como rei em Israel, e agora este templo foi construído para o Senhor Deus de Israel. Preparei um lugar no templo para a arca, que contém a aliança que o Senhor fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Vemos que assim, caro amigo, Salomão falou ao povo a respeito do templo que Davi seu pai planejou e que Salomão realmente efetivou construindo este templo. Deus o aceitou, pois a sua glória manifestou-se numa forma de uma nuvem e foi visível a todos aqueles que estavam ali naquele lugar. O verso 22 continua: Seguidamente Salomão, sempre na frente de todo o povo, pôs-se diante do altar do Senhor, com as mãos estendidas para o céu, e disse: Senhor Deus de Israel, não há outro Deus como Tu, no céu nem na terra. Tu és misericordioso e bom, e cumpres as promessas que fazes aos teus filhos, se eles fizerem de todo o seu coração a tua vontade. Neste dia cumpriste a promessa que fizeste ao meu pai Davi, que era teu servo, e agora, ó Senhor Deus de Israel, cumpre igualmente o resto da tua promessa, de que se os seus descendentes andassem nos teus caminhos e se esforçassem para cumprir a tua vontade tal como ele fez, um deles estaria sempre no seu trono de Israel. Sim, ó Deus de Israel, cumpre esta promessa também. Mas será realmente possível que tu, Deus, vivas na terra? Como é que isso pode ser, se nem os céus, nem os mais altos céus podem contê-lo? Portanto, muito menos este templo que mandei construir. Mesmo assim, ó Senhor meu Deus, tu ouviste e respondeste ao meu pedido. Peço-te que, noite e dia, veles sobre este templo, este lugar em que prometeste que viverias, e quando me virar para o templo e orar, seja de dia ou de noite, ouve-me e responde-me. Ouve qualquer súplica que o povo de Israel te dirigir, sempre que se virarem para este lugar para orar. Sim, ouve desde os céus, onde vives, e quando ouvires, perdoa. Se alguém for acusado de ter praticado qualquer maldade, e se puser aqui diante do teu altar, jurando que não o praticou, ouve-o desde os céus e exerce a tua justiça. Julga-o conforme tiver ou não praticado. Quando o teu povo, ó Deus, pecar e os seus inimigos o derrotarem, ouve-os desde os céus e perdoa-lhes. E se eles se arrepender, se voltarem para ti e confessarem que és o seu Deus, trá-los de volta, de novo a esta terra que deste aos seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por eles terem pecado, ouve-os dos céus e perdoa-lhes quando orarem virados para este lugar e confessarem o teu nome. Depois de os teres castigados, ajuda-os a seguirem os caminhos retos, nos quais deverão sempre andar, e envia-lhes a chuva sobre a terra que deste ao teu povo. Se houver fome provocada por doenças nas plantas, por pragas de insetos ou outros bichos nocivos, se os inimigos de Israel atacarem as suas cidades, se o povo for ferido por alguma praga ou epidemia, ou por outra coisa qualquer, noutra altura, quando o povo se converter dos seus pecados e orar, voltado para este templo, ouve-os então desde os céus, perdoa-lhes e responde a todos os que tiverem sido sinceros na sua confissão, porque tu conheces o coração de cada pessoa. Desta maneira, aprenderão a reverenciar-te sempre, enquanto viverem nesta terra que deste aos seus pais. Quando estrangeiros ouvirem falar no teu grande nome e vierem de terras distantes para te adorar, atraídos pelo prestígio glorioso que tem o teu nome e pela grandeza dos teus milagres, se orarem voltados para este templo, ouve-os desde os céus e responda às suas orações. Todas as nações da terra te conhecerão e temerão o teu nome, tal como o teu próprio povo de Israel. Toda a terra saberá que este é o teu templo. Quando enviares o teu povo a lutar contra os seus inimigos e eles orarem a ti, olhando na direção da cidade que escolhestes, Jerusalém, e neste templo que fiz construído para a honra do teu nome, ouve as suas orações e socorre-os. Esta oração aqui de Salomão, que nós vamos ver, é realmente uma oração de grande solenidade. Ele está a inaugurar o templo e faz aqui uma oração profunda. Ele relembra a aliança que Deus havia feito com Davi, seu pai, mas também ao mesmo tempo ele relembra a aliança que Deus tinha estabelecido com a nação de Israel. E ali o templo agora assume uma marca importante na vida espiritual da nação de Israel. Ou seja, o povo deveria perceber que a grandeza daquele monumento não era simplesmente para ser belo, mas era porque ele representava a grandeza do próprio Deus. E representava também a forma como Deus havia intervido na vida do povo de Israel. Por isso mesmo a grandeza daquele grande monumento. E por isso mesmo também o povo deveria dirigir a sua oração voltado para aquele lugar, pois aquele lugar representava a presença de Deus no meio do povo. Ao mesmo tempo, era interessante ver, ao longo da oração que fomos lendo e ainda continuaremos a ler, que Salomão estava bem consciente que Deus é o Deus dos céus, é o Senhor que está entronizado nos céus. Ou seja, o povo deveria se voltar para o templo, mas ao mesmo tempo deveria estar consciente que Deus não mora em casas feitas por mãos humanas. Deus está entronizado nos céus. E é lá dos céus que Deus iria responder às orações do seu povo. E várias vezes ele repetia esta frase: Senhor dos céus, que ouves dos céus, responde. Senhor, que ouves dos céus, responde. Salomão estava bem consciente que aquele lugar que ele edificou para Deus servia como um símbolo mais para o povo do que para Deus. Mas também, ao mesmo tempo, era um sinal de gratidão do povo de Israel e de Salomão e também de Davi para com o seu próprio Deus, que os acompanhou constantemente nas conquistas que eles fizeram da terra prometida. O texto bíblico continua e diz: Quando pecarem contra ti, e não há ninguém que não peque, se a tua ira se acender contra eles, permitindo que os seus inimigos os levem como cativos para alguma terra estrangeira, longe ou mesmo perto, se reconsiderarem os seus corações e se converterem suplicando-te, dizendo: pecamos, agimos perversamente, e se com toda a sinceridade se voltarem para ti e orarem na direção desta terra que deste aos teus antepassados, e na direção desta cidade de Jerusalém que escolheste, e na direção deste templo que fiz em honra do teu nome, ouve as suas orações e rogos desde os céus em que vives, e vem em seu auxílio. Perdoa ao teu povo todas as suas maldades, e torna os seus opressores misericordiosos para com eles, pois são o teu povo, são a tua possessão que resgataste da fornalha do Egito. E os teus olhos estejam atentos e os seus ouvidos abertos perante os seus clamores. Ó Senhor, escuta e responde quando te invocarem, pois que quando tiraste os nossos pais da terra do Egito, disseste ao teu servo Moisés que escolheras Israel de entre as nações da terra para serem o teu povo eleito. Mais uma vez, na sua oração, Salomão está num diálogo para com Deus e vai relembrando aquilo que já havia sido dito. No fundo, vai relembrando o pacto que Deus havia estabelecido com a nação de Israel quando resgatou a nação do cativeiro no Egito. Ele começa a falar acerca da atitude, em primeiro lugar, do povo de Israel. Da atitude do povo quando comete pecado, que se desvia dos caminhos de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele, estando consciente dessa atitude, ele sabe que se as pessoas se voltarem para ali, para aquele templo, se arrependerem, Deus iria ouvir as suas orações. E então é nesse sentido que Salomão está a interceder, está a rogar pelo seu próprio povo, para que Deus realmente reconfirme a aliança que havia estabelecido com a nação de Israel. O verso 54 ainda diz: Salomão tinha-se mantido de joelhos e com as mãos estendidas para o céu. Ao terminar esta oração, levantou-se de diante do altar de Jeová e lançou uma voz bem alta esta bênção sobre o povo de Israel: bendito seja o Senhor que cumpriu a sua promessa de dar repouso ao povo de Israel. Não falhou nem uma palavra de todas as maravilhosas promessas transmitidas através do seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus seja conosco, tal como foi com nossos pais, que nunca nos desampare, que nos dê vontade para cumprir toda a sua vontade e obedecer a todos os seus mandamentos e a todas as suas instruções que deu aos nossos antepassados. Que as palavras da minha oração lhe sejam sempre presentes, dia e noite, para que me possa amparar, assim como a todo o Israel, de acordo com as nossas necessidades diárias. Que toda a gente, em todo o mundo, fique sabendo que o Senhor é Deus e que não há outro. O meu povo que possa viver com retidão e honestidade perante o Senhor nosso Deus e obedeça às suas leis e mandamentos, tal como hoje está a acontecer. Temos aqui esta declaração de bênção que Salomão faz sobre o povo e este estabelecimento de um compromisso com o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo vemos aqui algo interessante, que é a postura física com que Salomão orou. Ele orou de joelhos e de braços levantados. Por vezes há pessoas que perguntam qual é então a posição correta para a oração. Eu quero dizer que a posição correta para a oração está em primeiro lugar no seu coração, na sua alma. Tem a ver mais com o estado da sua alma do que com o aspecto físico. O aspecto físico, se você está de joelhos, de pé, sentado, prostrado, tem a ver como vai a sua alma. Talvez se você está num estado de celebração, de alegria, talvez se calhar quer ficar de pé e louvar a Deus dessa forma. Talvez se você está triste ou confessando o seu pecado, se calhar quer ficar de joelhos, prostrado diante de Deus. Talvez se você está abatido, triste, se calhar quer ficar sentado. Não há uma posição, digamos assim, mais correta que outra diante de Deus. A posição correta diante de Deus tem a ver com o seu coração, no estado em que está a sua alma. E a sua postura física deve, no fundo, revelar a atitude que está no seu coração. se é prostrado no chão, do rosto em terra, se é de joelhos, se é de pé, se é sentado, tem a ver com aquilo que você sente no seu coração. E então, faça com que o seu corpo expresse, no fundo, aquilo que vai na sua alma. E é por isso que Salomão aqui estava de joelhos, de mãos levantadas para o céu, porque por um lado era um sinal de reverência a Deus, mas também um sinal de submissão para com Deus. Mas ao mesmo tempo um sinal de gratidão, pois ele tem as mãos levantadas para o céu. Então há um misto de reverência, humildade, submissão, alegria, que Salomão manifesta, inclusive, pela sua postura física. O verso 62 continua aqui a falar. O rei e todo o povo consagraram o templo, oferecendo sacrifícios de paz ao Senhor, num total de 22 mil vacas e 120 mil ovelhas. Como medida temporária, o monarca santificou o pátio em frente do templo para ali fazer os sacrifícios de holocausto, as ofertas de cereais e apresentar a gordura das ofertas de paz, visto que o altar de bronze era demasiado pequeno para tantos sacrifícios. Toda aquela celebração durou 14 dias e veio ali uma grande multidão, de uma extremidade à outra da terra. No fim de tudo, Salomão despediu a gente que regressou a casa, feliz por toda a bondade que o Senhor tinha demonstrado para com seu servo Davi e seu povo de Israel. E a população abençoou o rei. Vemos aqui que há uma atitude de sinceridade de coração, uma atitude de alegria, uma atitude também de gratidão para com Deus. E por isso mesmo foram oferecidos muitos animais em homenagem a Deus, de alegria, sacrifícios de paz, porque o povo realmente estava alegre por aquilo que Deus havia feito, não só para com Davi, mas também para com eles próprios. E realmente é um desafio de cada um de nós podermos viver dentro da vontade de Deus. Quando isso acontece, acontece o que estamos a ver relatado aqui. A grandeza da nação de Israel é manifestada por causa da integridade de um homem. E esse homem foi Davi, que passou valores tremendos ao seu filho Salomão e que estava na mesma sequência de ideias, na mesma atitude de preservar a palavra de Deus e viver essa mesma palavra. E quando nós vivemos dessa forma, podemos fazer prova de Deus e ver que Ele é realmente bom, como diz o salmista. Provai e vede que o Senhor é bom. O capítulo 9 deste livro aqui, de 1 Reis, continua a dizer no verso 1, quando Salomão terminou a construção do templo, do palácio e dos outros edifícios conforme fora a sua vontade, o Senhor apareceu-lhe uma segunda vez. A primeira tinha sido em Gibeão e disse-lhe, ouvi a tua oração, santifiquei este templo que construíste e pus nele o meu nome para sempre. Vigiarei sobre ele e o meu coração está ali constantemente. Se andares perante mim como o teu pai Davi, com toda a sinceridade e retidão, obedecendo aos meus mandamentos, farei com que os teus descendentes sejam reis de Israel para sempre, tal como prometia Davi quando lhe disse, um dos teus filhos estará sempre sobre o trono de Israel. Contudo, se tu ou os teus filhos me voltarem as costas, e se puserem a adorar outros deuses e a desobedecer-me, então levarei o povo de Israel da sua terra, da terra que lhes dei. Tirá-los-ei deste templo, que santifiquei por causa do meu nome, e afastá-los-ei da minha vista. Israel tornar-se-á num alvo de troça para as nações, num provérbio que corre de boca em boca com aviso para todos os povos. Este templo ficará num montão de ruínas, e qualquer pessoa que por aqui passar ficará espantada e abanará a cabeça dizendo, por que é que o Senhor fez tais coisas a esta terra e a este templo? E a resposta será, o povo de Israel abandonou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, e agora adoram outros deuses. Foi por essa razão que o Senhor trouxe sobre eles este grande mal. Mais uma vez aqui Deus revela que Ele quer o seu povo próximo dEle. Quer ter uma relação íntima com o povo. E por isso mesmo este templo, este espaço tão magnífico, não significa muito para Deus. O que Deus realmente quer é um coração íntegro e um coração reto diante dele. Por isso mesmo Deus fala com o povo como um pai querido fala com os seus filhos, quando pede para os filhos obedecerem. Se Se hoje, meus filhos, vejo que eles estão a fazer coisas que colocam em perigo a sua própria vida, eu, como pai que me preocupo com eles, vou castigá-los, vou corrigi-los, vou procurar mostrar que as suas ações não estão corretas. Como alguns de vocês já vão sabendo, eu tenho 3 crianças e quando elas desobedecem por algum motivo, eu tento ajudá-las a perceber o erro que eles cometeram. Às vezes eles estão os 3 a brigar uns com os outros e muitas vezes é difícil perceber qual deles é que começou a briga. Então muitas vezes eu pego nos 3 e tenho que colocá-los de castigo para que eles possam aprender a obediência, para que eles possam aprender o respeito pelo outro, para que eles possam aprender que as coisas não se resolvem com brigas e confusões. Então eu, como pai, tenho que corrigir os meus filhos, tenho que ajudá-los a perceberem os valores pelos quais eles se regem, assim como Deus aqui faz com o povo de Israel. E é exatamente essa a chamada de atenção que Deus faz. Nós, como filhos de Deus, podemos experimentar grandes bênçãos. Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Esta é uma promessa de Deus para si e para mim. Infelizmente, muitos filhos de Deus não usufruem dessas bênçãos de Deus porque se viraram de costas para Deus, esqueceram os princípios que Deus tem para eles, afastaram-se daquilo que Deus deseja que eles façam, que é amar o próximo como eles mesmos. E quando nós não vivemos dentro da palavra de Deus, infelizmente, muitas vezes vamos ceifando aquilo que semeamos. Talvez situações de amargura, situações de revolta, conflitos. E é necessário que o Filho de Deus procure constantemente na palavra de Deus os princípios para o seu dia-a-dia. E no seu dia-a-dia possa-se conduzir dentro desses mesmos princípios. Quando nós, como filhos de Deus, fazemos isso, certamente a presença de Deus em nós é tremenda. A paz de Deus enche o nosso coração. E sem dúvida alguma experimentamos aquilo que Jesus prometeu, de termos uma vida e uma vida abundante. Este é o meu desejo para si. Por isso, coloque hoje mesmo a decisão no seu coração de viver dentro da vontade de Deus, de viver em conformidade com a palavra de Deus. No próximo programa nós continuaremos a ver os textos bíblicos e aquilo que Deus quer nos ensinar. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.